Muito bem, estamos no ar com o nosso debate. Na pauta, o processo eleitoral com Lula, sem Lula, essa questão jurídica que tem permeado o debate, né? O debate em torno do sítio de Atibaia, a nova ação que vai começar a dar o que falar na imprensa nacional. E você é fundamental nesse debate. Eu quero ouvir a sua opinião, né? Se você tiver elementos jurídicos para falar, para dar sua opinião, estiver acompanhando os processos, pode opinar. Se você tiver uma opinião no campo político, pode opinar também. Esse é um debate que envolve os dois campos. O campo jurídico das ações contra o ex-presidente Lula e o campo político das consequências das ações contra o ex-presidente Lula. Hoje o UOL já destaca que testemunhas começam a ser ouvidas no terceiro processo em que o ex-presidente Lula é réu na justiça no Paraná. Elas devem fornecer informações para que a justiça decida se o petista recebeu ou não um sítio em Atibaia, São Paulo, como vantagem indevida por um esquema de corrupção envolvendo empreiteiras e a Petrobras. Eu começo por telefone com a participação do advogado Carlos Marques, que tem acompanhado o desenrolar de todo esse processo, tem ajudado muito a Paju, inclusive, nesse debate. Doutor Carlos, bom dia. Esse processo do sítio de Atibaia é mais ou menos complicado para Lula do que o processo do triplex, onde ele já foi condenado, por tudo que o senhor acompanhou, pelo que o senhor pôde acompanhar até agora? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Veja bem, Nil Júnior, eu acho que nesse segundo processo, o de Atibaia, existe muito mais evidências e muito mais provas do que em relação ao triplex, certo? Os indícios nesse sítio, no segundo processo que trata lá do sítio de Atibaia, eu entendo, principalmente, Nil, fundamentado com a perícia que está nos autos, feita pela Polícia Federal, certo? Em que foram localizados vários objetos pessoais de Lula, de Dona Letícia, dos netos de Lula, né? Então, eu acho que nesse Lula, na questão do apartamento, ele muitas vezes disse, mas eu nunca nem dormi lá. No sítio ele não vai poder dizer isso, porque existe evidência que ele teve no sítio mais de 100 vezes, se não me falha a memória, 116 vezes, correto? Então, os indícios são bem mais fortes. Eu acho que no triplex, eu tinha dúvida se o tribunal iria confirmar a sentença de Sérgio Moro. Meu sentimento, eu não tinha, ou acreditava até, que algum daqueles desembargadores poderiam ter um entendimento diferente. Era o meu sentimento sobre o julgamento do triplex. Mas do sítio, eu acho que a pena ainda vai ser muito maior. Uhum. Porque as evidências que existem são muito fortes, né? Você tinha o pijama dos netos lá, você tinha o medicamento controlado que Dona Letícia tomava, fora todos os outros indícios, né? Fora contar a OAS ter pago a mesma cozinha que estava no triplex, o mesmo fornecedor que botou a cozinha, que instalou a cozinha no triplex, também colocou no sítio de Atibaia, foi quem pagou. Então, viu, o meu sentimento é que nesse processo tem muito mais provas e muito mais evidências e que a propriedade, a legitimidade, porque essa questão de dizer, mas não está no nome dele. Lógico, porque corrupção não se dá com recibo. Ninguém dá recibo de corrupção. Um ato de corrupção, e é exatamente por isso, Nil, quem entende um pouco do direito sabe que está sendo contra a acusação de corrupção contra ativa que ele sofre e passiva, também está conjugado com lavagem de dinheiro. O que é a lavagem de dinheiro? É a ocultação da importância ou do bem que você recebe na corrupção, no ato de corrupção. Então, eu entendo que, nesse caso, pontos altos, constam muito mais elementos que levam a uma condenação. Mas como eu já aprendi na minha vida profissional, que você pode achar tudo e de repente não dá nada da gente, você acha, né?
Uhum.
Então, mas meu sentimento é que ele vai ser condenado e provavelmente a uma pena bem maior.
Agora, do ponto de vista do andamento do processo, hoje começa a ouvida das testemunhas, né? O senhor acredita que em até quanto tempo deve haver uma sentença do juiz Sérgio Moro?
Eu acho que deve sair uma sentença antes de setembro. Uhum. Junho, julho, por aí, agosto, essa sentença deve estar sendo publicada. Na verdade. Também é um fato que não adianta tentar negar que os processos que Lula tá respondendo andam bem mais rápido e que os outros indiciados, como muitas pessoas dizem, mas Aécio Neves tem muita evidência contra Aécio, tem muita coisa também contra Aécio, e as pessoas não compreendem, mas por que o processo de Aécio não anda? Porque ele não está no primeiro grau. O processo de Aécio, ele tem o foro privilegiado. Ele responde perante o Supremo Tribunal Federal. Né? E a dinâmica do Supremo é totalmente diferente da dinâmica do juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau, na verdade, ele tem a prerrogativa de botar um processo para andar mais do que o outro. Isso é um fato.
Uhum.
Né? Quem vive na vida do direito, quem lida no dia a dia dos fóruns, você sabe disso, né? Tem conhecimento disso, que muitos processos andam bem mais rápido que os outros.
Uhum.
Já no Supremo, a dinâmica é muito diferente, até porque o Supremo, quando foi pensado na Constituição lá atrás, de 1988, ela não era para ser um órgão julgador de processo singular, como está sendo. Né, esses processos penais, principalmente processo penal. Né, o Supremo foi pensado, a lógica do Supremo é para uniformizar o entendimento jurídico sobre demandas constitucionais. Né, porque, viu, você pode ter o Tribunal de Pernambuco que entende uma matéria constitucional de uma forma, o Tribunal de São Paulo de outra. Então, quem tem a prerrogativa de dizer o que a Constituição realmente quis dizer naquele artigo é o Supremo. Né? O Supremo não foi pensado nem formatado para processar uma ação penal. Por isso que está lá um monte de processos que, infelizmente, o foro privilegiado é uma distorção que nós temos na nossa legislação brasileira, que deve ser corrigido, né? Eu sou partidário que o foro privilegiado deve ser o chefe de poder. Ou seja, o presidente da República, o presidente do Supremo, né? O governador e pronto, e acabou. Mas nós temos prerrogativa disso. Até para vereadores. Não é desmerecendo os vereadores. É porque como se você tivesse um cidadão de primeira classe e outro de segunda. Né?
Uhum.
Você, por ter sido eleito, isso não lhe dá o direito e a justiça não lhe alcançar uma série de coisas, como hoje no caso de Aécio, né, que é um caso que eu acho gritante. Né? E quando o PT e o militante do PT se revoltam contra isso, tem razão. Né? Porque o processo também de Aécio não está andando. Quando existem provas também substanciais contra Aécio, contra atos de corrupção de Aécio, desde o governo dele lá de Minas Gerais.
Doutor Carlos, tecnicamente falando, de fato Lula já pode ser considerado inelegível?
Veja, Dil, pela legislação da ficha limpa, eu entendo que sim. Né? Porque diz, se você foi condenado por um órgão colegiado e contra crimes, por prática de crimes contra a administração pública, você está inelegível. E a sentença de Lula se enquadra em todos esses requisitos.
Uhum.
Né? Foi condenado em segunda instância, foi. O mérito da sentença é o quê? é o crime contra a administração pública. Então, em tese, ele está inelegível. Agora, se vão conseguir, porque na mesma lei da inelegibilidade, né, a que modificou a lei complementar 63, barra, que eu não me lembro agora, você tem lá um artigo que foi, que quem foi o relator, por coincidência, é o ex-ministro da Justiça, de Dilma. Como é o nome dele que me fugiu agora, Nil? Me ajuda aí.
Eduardo Cardoso. José Eduardo Cardoso.
É onde o teor desse artigo que foi introduzido por... O relator foi Eduardo Cardoso, mas teve 4 ou 5 deputados que apresentaram essa emenda, né, na lei que estava sendo votada naquele momento. E o entendimento era que o seguinte, nessa situação, vou ver se eu consigo explicar. Bom, nessa situação de Lula, ele foi condenado em segunda instância, estava preenchendo todos os requisitos. Ótimo. Em tese está inelegível. Mas ele ainda tem um recurso ao Supremo, que é o recurso extraordinário ao Supremo. Ele pode ingressar, os advogados, com um recurso também para o STJ, que é o recurso especial. Quando nessa situação, se o Poder Judiciário, e aí a prerrogativa vai para o Tribunal Superior Eleitoral, é bom que fique claro que quem vai analisar a elegibilidade de Lula não é a Justiça Comum, é o Tribunal Superior Eleitoral, no momento que for pedido o registro da candidatura dele, certo? Uhum. Então, partindo desse princípio, pode entrar com a cautelar, vamos supor que chegou lá, teve a impugnação, e o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que realmente Lula está inelegível. Essa decisão pode entrar com a medida cautelar, dizendo que o recurso que está ainda pendente de julgamento do Supremo ou do STJ tem plausibilidade. Para que as pessoas entendam essa palavra, que às vezes é complicada, é que é possível mudar o julgamento. E nessa situação, tecnicamente, é muito difícil mudar. Eu não, pessoalmente, não acredito que mude mais o julgamento de segunda instância. Por quê? Porque no Supremo e no STJ, você não discute mais matéria de prova, né? Você só discute se algum preceito constitucional foi de respeitado. Então você não vai mais discutir, na verdade, o mérito da questão, a culpabilidade, teve culpa ou se não teve. Isso aí é matéria para ser definida em segunda instância. Então eu acho, e eu te entendo, que no momento Lula se encontra inelegível.
Muito bem, vamos continuar acompanhando. Doutor Carlos, muito obrigado por sua opinião, mais uma vez, a sua colaboração no nosso programa. Um abraço.
Um abraço, Nil.
Obrigado. Daqui a pouco nós vamos ouvir o cientista político Adriano Oliveira. O Adriano participa de programas como o Frente a Frente com o Magno, com várias contribuições sobre esse debate. Tem falado muito sobre o aspecto político de uma possível decisão contra o ex-presidente. Eu vou agora conversar com, e daqui a pouco você vai poder opinar, né, com o nome do PT que tem tido disponibilidade para falar conosco, que é o Emílio Vasconcelos, que tem participado do debate estadual. Emílio, bom dia. O advogado Carlos Marques estava comentando agora há pouco que, pelos indícios, pelos elementos, no campo jurídico, o comentário é que ele disse o seguinte: no caso do Triplex, eu tinha dúvidas sobre a culpabilidade ou não de Lula. Estava em cima do muro, tinha elementos para condenar e tinha elementos para absolver. Nesse do sítio de Atibaia, cujas testemunhas começam a ser ouvidas hoje, a análise dele é de que há mais elementos, mais indícios, como, por exemplo, vários itens pessoais do ex-presidente encontrados no sítio, né? E fala do aspecto dessa decisão em segundo grau, que vai caber aí à Justiça Eleitoral, ao Superior Tribunal, ao Supremo Tribunal Federal, aos órgãos superiores, decidir se Lula é inelegível ou não, mas como já foi condenado por colegiado, entende que no momento ele estaria inelegível. Mas vamos lá, não está na hora do PT pensar num plano B, não? Bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. Primeiro eu queria fazer uma observação sobre a afirmativa do Dr. Carlos Marques. Ele, felizmente, já começa mudando de posição. Ele já diz que tinha dúvidas sobre o processo, sobre a acusação, sobre a denúncia, sobre o julgamento de Lula, no que se refere ao triplex. Não era o que ele dizia anteriormente, e você é testemunha, porque foi várias vezes no seu programa aí na Rádio Pajeú, de que Lula era o bandido, era um chefe de uma quadrilha, e que estava claro que o triplex era de Lula. Ele agora já muda de posição, e isso é um sinal positivo, porque assim como o Dr. Carlos Marques, toda a comunidade jurídica renomada, seja nacional, seja internacional, percebe que o julgamento de Lula foi uma farsa. Você veja que, só para dar um exemplo, de forma bem resumida nesse assunto, os desembargadores que julgaram Lula em segunda instância já chegaram com o voto pronto. O observador da ONU, o advogado inglês, disse que ficou estarrecido com isso, porque de que adiantava, então, a argumentação oral, a sustentação oral, a defesa oral dos advogados de Lula, se o voto já estava pronto? Para que conceder 15 minutos? Então, isso vira uma farsa, um circo, uma palhaçada. Então, a comunidade jurídica sabe sim que não há elementos, e que nesse caso específico do triplex, não há nenhum crime, até porque se afirma que se fosse atribuir realmente o triplex a Lula, como ele teria em tese recebido após a não ser mais presidente da República, ele não era mais agente público. Se não era mais agente público, não havia o crime de receber propina do caso, que era a acusação dele. Bom, e no que se refere ao Cid de Atibaia, o andar jurídico é mais grosseiro ainda. Observa-se que a acusação é porque Lula frequentava o Cid. Veja que o Dr. Carlos Marques coloca isso, porque frequentava muito e tinha até pertença. Como se frequentar um sítio é um crime. O sítio, ele está registrado no nome da pessoa, não é um laranja. Quem registrou, pagou com cheque administrativo, não escondeu, declarou no imposto de renda, tem renda suficiente para justificar a aquisição, e, portanto, por Lula frequentar, se fizer uma reforma, se atribui que a propina dada a Lula é a reforma num sítio de um amigo. Veja que a fragilidade. Assim como também nas outras acusações, só para dar um outro exemplo, na Zelotes. A Operação Zelotes foi uma reedição de uma medida provisória de Lula, que foi feita através da edição de Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, se investiga a reedição e não se investiga a edição. Então eu fiz essa introdução porque é importante para responder a tua pergunta se está na hora do Partido dos Trabalhadores decidir outro nome. Não, de jeito nenhum, por hipótese alguma. O PT não poderia e não vai cometer esse erro estratégico. Nós entendemos que o Lula está sendo perseguido pelo Poder Judiciário brasileiro, numa articulação com a grande imprensa e também financiado por grandes empresas corporativas do Brasil. E que, nesse sentido, nós vamos ter que estar com Lula e vamos lutar com ele até as últimas consequências. Primeiro, para legitimar sua candidatura, e segundo, para resgatar a democracia. E só se resgata a democracia nesse país se tiver eleições diretas, e nessas eleições diretas não for castrado o direito de Lula disputar. Assim, aí, doutor Carlos Marques, eu concordo com ele, assim, uma sinalização de que é possível, do ponto de vista jurídico, a viabilidade dessa candidatura, e a maior preocupação não seria nem nesse campo jurídico, seria no campo político. Seria se a população não estivesse entendendo que há essa perseguição. E acho, inclusive, que essa celeridade dada a esse processo é exatamente por isso. Se chegasse em janeiro de 2018, Lula tivesse 2, 3, 4, 5% das intenções de voto, certamente quem deu o golpe, todas essas instituições estruturadas que golpearam a democracia brasileira, não estaria com essa preocupação de julgar Lula com tanta rapidez, né, em todos esses processos. No entanto, o povo começou a entender e perceber no segundo momento que esse golpe foi dado contra os trabalhadores, não só foi contra o PT, nem Lula, nem Dilma, mas foi contra a sociedade brasileira, sobretudo a classe trabalhadora. E nesse sentido, o povo também começa a entender que quem pode resgatar a reconquista dos direitos sociais acumulados ao longo dos últimos anos no governo Lula é o próprio Lula. Então, ninguém mais credenciado do que ele, neste momento, para fazer esse enfrentamento político e esse enfrentamento de projeto de sociedade nessa eleição de 2018 do que Lula. Até porque entendemos que o julgamento não é a pessoa de Lula, é tudo isso que ele representa. É a ascensão do pobre, é a inclusão dos excluídos, é o jovem filho de um empregado doméstico poder fazer a Universidade Federal, é a interiorização das universidades federais, é a inserção ao negro, às minorias, ao indígena, ao LGBT. E é isso que está em julgamento. É um modelo de sociedade do qual o Lula simboliza este modelo. Por isso é necessário o PT nesse momento e as forças progressistas deste país estar ao lado de Lula.
Bom, eu entendo essa argumentação que vem sendo defendida pelo PT, mas alguns setores do próprio partido já começam nos bastidores a discutir alinhamento ou com outras forças ou com outros nomes. Me parece que o PT, essa é uma avaliação que eu faço, se tem bons quadros que possam substituir, tem outros nomes, mas não tem nomes de expressão que tenham a mesma popularidade, nada nem perto disso. Talvez a Dilma, mas o próprio impeachment também travou qualquer possibilidade de qualquer discussão em torno. Ela já era reeleita pela justiça eleitoral, ela nem pode, né? E eu fico me perguntando para onde vai esse processo todo, porque a leitura que a maioria dos juristas, em relação não ao mérito das causas, mas a inelegibilidade, parece que é um consenso. E, por um lado, há uma divisão sobre as sentenças, né? No mundo jurídico também é uma leitura com base na lei da ficha limpa, que para Lula ser candidato seria quase que uma exceção jurídica. É muito difícil concorrer num quadro como esse, considerando esse outro processo que está em andamento. Você está me garantindo que nenhum setor do PT trabalha uma outra opção que não o ex-presidente Lula?
Exatamente. Do ponto de vista institucional, não. É possível que isoladamente um ou outro filiado tenha um entendimento diferenciado e externe esse sentimento. No entanto, do ponto de vista institucional, não. Isso aí a gente tem uma garantia total. É uma compreensão da direção nacional e compartilhada com a boa parte das direções estaduais e com a bancada do Senado, com a bancada federal, com os governadores, de que não há outro caminho ao Partido dos Trabalhadores. No que se refere à questão da comunidade jurídica, não é unanimidade, não. Há uma discussão muito intensa sobre como se adequar a essa nova situação. O fato é novo, a justiça deu essa celeridade, cabe os recursos. O processo eleitoral, ele mudou, ele tem um registro de candidatura muito, muito antes da eleição. Antigamente, até a eleição passada, era mais demorado, era 6 meses o período, mais ou menos, e diminuiu para 3. Consequentemente, os recursos que possam acontecer de registro de candidaturas que possam ser questionadas e serem deferidas, elas talvez, com certeza, a maioria delas vai demorar até o processo eleitoral. E com isso, você pode, dentro disso aí, você ter uma candidatura até sub judice, mas ter a candidatura. Na verdade, não há um consenso como se imagina, né? Isso é uma corrente de pensamento jurídico, tem outra corrente que pensa também exatamente o contrário, conforme suas convicções e alguns conforme suas conveniências. No entanto, o PT tem que fazer primeiro o debate político. E aí, politicamente, independente de uma definição que ela não há ainda, mas enquanto não houver, inclusive, essa definição jurídica, o PT tem que se posicionar politicamente. E o posicionamento politicamente correto, nesse momento, é afirmar a candidatura de Lula, é, inclusive, lançá-la nacionalmente, essa pré-candidatura. Ele, inclusive, para nossa surpresa, isso é muito positivo, tem demonstrado muita sensibilidade ao processo, tem demonstrado muita disposição, muita consciência do que está envolvido nesse momento e qual o seu papel, qual a sua contribuição e sacrifício nesse momento tão difícil para a sociedade brasileira, onde nós estamos vivendo um momento de exceção, e que ele imaginou que, chegando aos 72 anos de idade, 71 anos de idade, poderia ter mais tempo para poder usufruir de todo o seu trabalho ao longo da sua vida à sociedade brasileira, e que o PT pudesse fazer uma transição de renovação política, que, como você mesmo diz, quadro nós temos. Nós somos um partido orgânico e temos quadros qualificados para fazer esse enfrentamento político. Porém, a questão não se trata apenas da qualificação de quadros, e sim da simbologia que esse quadro representa. E nesse momento, politicamente, enquanto não houver uma definição jurídica, o PT não pode se antecipar politicamente e tomar nenhuma decisão que não seja essa de fazer a defesa da democracia, e não se defende a democracia nesse país sem defender que eleições sem Lula é fraude, porque Lula é vítima de uma perseguição jurídica da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, e que isso está sendo questionado na ONU e vai continuar sendo questionado nas instâncias superiores ao TRF4. E, felizmente, a população está compreendendo isso, porque o massacre midiático, o massacre jurídico que Lula vem sofrendo de forma seletiva, de forma de vazamento direcionado para interferir no processo da sua imagem, é muito grande. E ele tem que ter essa capacidade de resistir isso, porque o povo está percebendo. Nil, aquele julgamento de 5 horas no TRF4, ao vivo, para toda a sociedade brasileira, aquilo foi um guia eleitoral anti-Lula. E os 3 desembargadores, junto com o presidente, não conseguiram, com 5 horas de exposição num dia eleitoral anti-Lula, desconstruir a sua imagem. E é isso que nós temos que nos apegar e se aproximar do povo e dizer: nós temos um candidato e esse candidato vai ser Luiz Inácio Lula da Silva.
Obrigado, Emílio. Obrigado pela colaboração.
Eu que agradeço, Nil. E sempre me coloco à disposição aí dos microfones da Rádio Pajé. Um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes.
Vamos lá. Daqui a pouco o Adriano Oliveira comenta conosco. Agora é você... No olho do furacão, o que é que você pensa desse debate? Você ouviu aí os posicionamentos de um lado, de outro, né? O que é que você pensa sobre esse debate em torno do Lula hoje, começando as ouvidas de mais uma ação contra o ex-presidente, dessa vez do sítio em Atibaia? Vamos às opiniões que estão chegando e não são poucas. Diga lá você no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todo o pessoal que é da Rádio Pajeú. O que deixa, falando sobre Lula, sobre a condenação. Então, o que deixa a crer é que não são os problemas de Lula. Em si, nós sabemos que é uma condenação, que é uma... eles estão apenas se ligando... que Lula não seja candidato. A verdade que nós entendemos é o meu ponto de vista, que Lula não está sendo condenado por coisa grave que ele fez. E sim, muito grave para eles é a candidatura de Lula, porque eles correm grande risco de perder para ele. Eu acho, é o meu ponto de vista. Me desculpe se eu estiver enganada. Lula, o problema é ele, se ele desistir de ser candidato, se ele retirasse esse pensamento, essa opinião dele, ele não seria condenado, não. Por os indícios que tem de Lula, ele não seria condenado dessa forma. O problema todo esse é a candidatura de Lula. É isso que eles querem evitar que aconteça. Bom dia, um abraço para todos e bom dia, tudo de bom.
Tá aí sua opinião, mais uma opinião chegando, diga lá.
Que é José Geraldo da Matinha. Nil, é uma fraude sim, Nil. Primeiro foi o golpe tirando Dilma e agora eles estão fazendo uma fraude para Lula não ser candidato. É porque eles sabem que Lula se elege de novo e foi quem mais trabalhou pela classe pobre foi Lula, todos nós sabemos. É uma fraude sim. Obrigado.
Obrigado, sua opinião. Bruno, Nil, a defesa do meliante Lula alegou no processo do triplex que ele nunca usou o triplex e foi condenado. Imagine nesse caso do sítio, onde havia vários pertences deles. A pena vai ser dobrada, tá dizendo ele aqui. Diga lá você no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Lúcio Neto, aqui da Matinha. A política sem Lula é fraude mesmo. Porque o nosso país vive um cenário de novela. Quem está no poder é os bandidos. Enquanto isso, os inocentes é quem sofre com isso. Lúcio Neto.
Irene Nogueira, como é que você é inocente com tantas coisas acontecendo, tantas ações, tantas condenações? Alô, do telefone!
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
É Tiago Santos, aqui do Sítio São João.
Sua opinião.
Olha, Lula, o que eu acho interessante é porque... É que a ouvinte falou que eles querem tirar Lula da candidatura. O que eu acho é o seguinte, pelo que Lula fez, tirou dos ricos para dar aos pobres, eles querem prender ele. Agora, aqueles que tiram dos pobres para dar aos ricos, eles não querem prender. Essa é a minha opinião. Desculpa, tchau.
Obrigado, Daniele. Do jeito que as coisas estão, vão processar Lula por respirar, está dizendo ela. Gilberto Carvalho, opinião importante também, vamos ouvir.
Mas que questão mais sem pé nem cabeça, velho? Essa história que a eleição sem Lula não é fraude, isso não é uma... Isso é um mantra que o PT recita. Isso é conversa de doido. Ora, a lei da ficha limpa está aí vigendo. Está em pleno vigor. Ele foi condenado por um órgão de colegiado. Ele está inelegível, acabou. O fato dele ter popularidade, ou dele ter sido presidente, o fato de ter sido eleito duas vezes, não é salvo conduto para fazer a roubalheira que ele fez com os seus companheiros e seguir impune. Popularidade não é sinônimo de impunidade. Handicap eleitoral não torna ninguém intocável, não. É inelegível e não é golpe, não. Não é golpe, coisa nenhuma. Você vai dizer, é golpe, golpe, que golpe? Isso é uma coisa sem pé nem cabeça. Esse fanatismo pelo Lula, isso é uma coisa triste para o Brasil. Revela uma falta de juízo do povo. Burrice pura.
É a opinião dele. Obrigado, Gilberto. Vamos lá, muitas opiniões chegando. Eu vou para onde? Para o telefone? Não? Liberou? Alô, do telefone. É?
Alô?
Quem é?
Aqui é Maria do Carmo. É Egídio Leite.
Diga, do Carmo.
Esse homem falou assim que a candidatura do Lula era para roubalheira. Roubalheira era esses que estão roubando, que estão no poder e derrubando os pobres e levantando os ricos. Tchau, obrigado.
Obrigado. Ailton de São Paulo, para mim tem que prender logo. Luiz Lopes, meu caro Emílio, não obstante sua retórica exacerbada em defesa de um fora da lei, condenado por unanimidade em segunda instância, com exceção dos índios não contactados da Amazônia, qualquer Zé Ruela minimamente esclarecido sabe que Lula enriqueceu à custa do suor do povo brasileiro e deu carta branca para sua quadrilha instalada no Planalto, abocanhar uma fatia generosa das nossas estatais. Simples assim, está dizendo ele. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Quem é?
Agora é Tibira, aqui do Rio.
Sua opinião.
Ô, Nil, é porque eles estão fazendo de tudo, mesmo que nem os colegas aí, para derrubar Lula. Porque se for tirar os bandidos que tem lá, não fica um. Aí eles sabem que Lula, se for candidato, vai ganhar e ajudar a pobreza. Aí eles estão fazendo de tudo para ele ser candidato.
Obrigado, amiga. Marciano, eleição sem Lula é fraude, sim. Cristina Rufino, é tanta roubalheira que fica difícil defender o Lula. É tanto roubo que ninguém sabe de que lado fica. Fátima Santiago, eu acho que tudo estão fazendo contra Lula é para ele não ser candidato. Alô, do telefone. Caiu. André Felipe, de Tabira, na minha opinião isso é perseguição política. Não é crime nenhum, é porque Lula está na frente nas pesquisas. Diga lá a sua opinião no telefone. Alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
Quem é?
É Salomé da Cacimbinha.
Sua opinião, Salomé.
Esse da Lula de lá, se não ganhar, não sei o que, é que vai ser do Brasil, não. Vai pegar fogo.
Vai pegar fogo.
É.
É sua opinião, obrigado. Você no zap.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Lucinei do Bojo. Nil Júnior, olha, eu concordo em gênero e grau, que tudo que estão fazendo é para que tire Lula da jogada, para que ele não saia candidato. Por que tanta rapidez no julgamento de Lula? Eu só sei de uma coisa, sem Lula eu não vou votar, porque nenhum merece um voto. São todos contra a população pobre. Aqui é Lucinei Gomes da Silva do Boge, e dizer que Lula, candidato, eu voto. Se Lula não sair candidato, eu não voto em ninguém.
Ok, sua opinião. Eu vou para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nil Júnior.
Diga, Neuza Lopes, sua opinião.
A minha opinião é, para Lula. Lula ser o presidente. Porque o melhor presidente como Lula não há no mundo, não, Lula. Lula tirou os povos da pobreza. Que só vivia o povo passando na rua. Lula tirou os povos da rua aqui. E também, se eu não vou candidato, eu não vou para ninguém mais.
Obrigado, Neuza. Você no zap, diga lá.
Bom dia, Nil Júnior. Sou Cicel Celeste, do bairro do Sobreiro. Se a eleição sem Lula é fraude, é não. É fraude se ele for candidato, aí é fraude. Bom dia.
Tá aí sua opinião, obrigado. São 10h48, alô, do telefone.
Alô, Nil Júnior.
É o povo falando, diga lá quem é.
Sebastião Cid Barra de Solidão.
O que é que diz?
Ó, Nilson, tudo isso que eu acho assim, que esteja acontecendo, Lula pode até estar errado, que ninguém, quem sabe, vai saber ele mesmo e Deus. Só que eu acho assim, muita coisa que está sendo aí, está acusando Lula, é para incriminar ele para ele não ser candidato. E tem muita gente por debaixo dos panos sendo pago para incriminar Lula, com certeza, viu?
E é?
Eu, minha opinião, eu acho assim, por exemplo, que nem Lula não existe, nunca vai existir mais, porque Lula fez muitas coisas pelos pobres. Hoje você vai afogar, tá, Biro? Tanto de gente que você vê pedindo, voltando a pedir de novo, acaba ficando até com dó, que não pode ajudar, né, nenhum juiz. Pode ajudar um aqui, tem outro ali pedindo, e aí? Só sei que o Brasil tá desse jeito, por causa que Lula não é mais candidato. Eu quero terminar ele. Se ele não for candidato, eu não votarei de jeito nenhum, não vou nem votar.
Viu? Ok, Sebastiana, obrigado. Diga você no zap.
Bom dia, meu Júnior. Meu Júnior é Lenice Vieira. Isso que estou fazendo com Lula é só para ele não ser candidato esse ano. Que se fosse assim, os outros não estavam no poder. É uma coisa incrível mesmo.
Obrigado aqui. Robô tem que ser preso, não só ele. Todos os ladrões, está dizendo a Lucineide. Vamos para o intervalo daqui a telefone. Alô, telefone.
Oi, meu Júnior.
Quem é?
Tonieta.
Diga, Tonieta.
Ô, meu Júnior, a política é flexível, né? Existe a flexibilidade. Não existe mais essa coisa da tristeza, né? Mas eu acho que não existe. Existe o quê? Está existindo um birô de negociação, né? Que promete, aí se faz esse ano é político, né? Aí tudo é para desmantelar, né?
Tudo para desmantelar. Obrigado, amiga. O povo está opinando daqui a pouco. Comentarista político, analista Adriano Oliveira, conversa conosco e fala das perspectivas de uma eleição sem a presença do ex-presidente. Muito bem, voltamos. 11 horas, 2 minutos, 11:02 agora em Afogados da Engazeira. Mais opiniões chegando aí na pauta do nosso debate, né? O Sandro Pereira, quem prendeu Lula não foi a justiça, foram os delatores que estavam ao lado comendo dinheiro dos nossos impostos. Palocci, Vaccari, Léo Pinheiro, será que esses homens não sabem de alguma safadeza da vida de Lula? Está dizendo ele aqui. Ou não sabe ou não sabe, ou a justiça é tão boba assim. Elizabeth Veras da Ponte, Lula não merece ser preso. Bernadette falando aqui, vamos ouvir, diga lá, Berna.
Meu Juninho, se o Lula deve, ele tem que pagar.
Vamos a mais uma participação, diga lá, você.
Juninho, a gente sabe quem foi os ganhadores da farmácia do povo. Isso, já
isso
teve
aqui é outra coisa.
Juninho, a gente sabe quem
foi. É a mesma pergunta, vou responder já. Tiago, do Centro, o pessoal está confundindo o judiciário com o legislativo. Lula está sendo julgado por quem estudou direito a vida inteira e sabe muito mais que cada um de nós. Ele não vai ser candidato. Indico a todos o voto nulo. Nenhum merece nosso voto, nenhum mesmo. Vamos começar a reformar esse sistema corrupto instalado no país, está dizendo aqui o Tiago. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Adailton, Nil.
Diga, Adailton.
Ô, Nil, você sabe se na sessão 130 tem fila, porque sem Lula eu não vou votar. Eu não vou estar na fila votando, viu?
Ok, amigo, obrigado. Sua opinião, Alexandra da Carapuça, Lula está sendo condenado porque defendeu os pobres e estão fazendo tudo isso para que ele não se candidate. Aqui outra opinião, bom dia, seria uma afronta à democracia se Lula participar das eleições. Outra opinião aqui, querem tirar Lula para colocar um que roube para eles. Se prender Lula, tem que prender todos os ladrões. Alô, do telefone.
Alô, meu Júnior, eu nasci da pensão dos animais.
Diga, meu amigo.
Amigo, eu não sei se Lula tem culpa ou não. Eu só acho que para prender Lula, teria que ter prendido Michel Temer com a corda dele toda e a essa, primeiro. Minha opinião é essa. Um abraço.
Tá bom, amigo, tá aí sua opinião. Alô, alô do Zap.
Pode falar?
Vai.
Alô, Nil, aqui é o Eli do Sobreira. Eu gostaria de falar para você que esse senhor aí que falou o último agora, ele tem razão. A turma está em peixe, o Lula deve ter feito uma lavagem na cabeça desses coisas e sempre usando o nome do pobre. O pobre, ele ajudou os pobres. E o dinheiro que ele guardou? É dos pobres também? 9 milhões e pouco na caixa, essas coisas? O povo tem que parar de pensar em Lula, tem que pensar em outro.
São 11 horas, 4 minutos, 11:04. Agora quem está também conosco aqui participando, dando sua contribuição, É o amigo Adriano Roberto, Adriano que participa, tem programa em rede para várias emissoras aqui no estado de Pernambuco, né? E está acompanhando também esse debate. Adriano, como é que você está vendo essa previsão? Porque está muito evidente para muitos analistas que o Lula não disputa a eleição para presidente. Como é que você está vendo esse quadro aí? Quem pode, na sua opinião, ganhar com a não candidatura do Lula? Bom dia, amigo.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Bagelu. Muito obrigado pela participação aqui nesse programa maravilhoso. Que dessa audiência na região. E eu quero dizer para você o seguinte, Nil. Eu tenho um pensamento, antes de mais nada, quero dizer isso. Eu tenho um pensamento que Lula deveria sim participar desse pleito de 2018. Deveria sim ser colocado na urna para concorrer com os demais concorrentes aí, com os demais candidatos que vão concorrer à eleição desse ano. E, logicamente, dizendo isso, eu não sou a favor de que ele passe por cima da justiça brasileira, que ele seja melhor do que qualquer outra pessoa que esteja respondendo a processo para poder acontecer isso. Mas que eu gostaria que Lula fosse o candidato esse ano de 2022, eu gostaria sim. Porque eu queria ver como é que ia ser o desempenho de Lula no pleito de 2018. Agora, tem uma coisa. Nós temos que ter lembrança, viu? Temos que ter lembrança, porque se você acompanhar as últimas eleições do país, eu acho que as 5, 6 últimas eleições que nós tivemos no país, o Lula participou de todas elas, e não teve o desempenho tão esplêndido assim como se coloca na imprensa, como se coloca na militância petista, por exemplo, ou na militância de esquerda dos partidos que falam com ligação com o PT. Se você se lembrar das eleições que Lula participou e das que ele indicou, por exemplo, Dilma participar, a gente vai ver que Lula nunca ganhou uma eleição no primeiro turno. E isso é um ponto principal para a gente analisar do que seria o pleito desse ano, apesar de ser o pleito desse ano é uma eleição atípica, onde a gente não sabe realmente o que vai sair das urnas. Então, a gente tem que analisar o seguinte, que não se pode endeusar uma pessoa, um candidato ou uma candidatura como estão fazendo com a candidatura de Lula, que ele seria o suprassumo de tudo se ele fosse o candidato. Concordo que gostaria muito que ele fosse o candidato para a gente acabar de vez com essa celeuma de querer colocar ele como mito da política brasileira, mas, logicamente, nós não vamos passar por cima do que a justiça vai decidir. A justiça, pelo que até agora está encaminhando, até pelos recados dados pelo Ministério Público da União, né, pela Procuradora-Geral da República e também pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, me parece que ele não vai ser candidato, não.
Agora, na sua opinião, quem é que pode herdar os votos de Lula, Adriano?
Bom, aí a gente tem que saber primeiro quem vai ser o candidato, quem serão os candidatos efetivos, né? Porque muitas candidaturas estão sendo lançadas aí, mas a gente não sabe efetivamente se elas vão render ali na frente. Por exemplo, se a gente tem mesmo confirmado como pré-candidato a Marina Silva, que pode dar uma boa parte dos votos que foram dados para Lula, apesar de que ela, na eleição passada, se posicionando com Eduardo Campos e contra Dilma, ela também perdeu muitos votos que viriam do PT para ela. Então, há essa celeuma aí, que ela vai conviver com isso, esse passo que ela deu e que realmente eu acho que não foi bom para ela. O Ciro Gomes, que seria... poderia ser o candidato do PDT, também poderia herdar esses votos aí de Lula, alguns votos de Lula, mas eu acho também, sabe, Nil, que essa história de transferência de votos é uma coisa que a gente tem que esperar o abrir das urnas para saber se realmente acontece. Porque, na verdade, o Lula conseguiu fazer a presidência da República no momento político em que o país estava vivendo de puro êxtase no relacionamento que teve com a esquerda brasileira, com o PT, mas hoje o eleitor brasileiro está com a mente muito mudada. E, aliás, o evidenciamento do eleitor brasileiro para as eleições de 2018 é uma incógnita. Nós vamos ter muitas surpresas, agradáveis ou desagradáveis, mas nós vamos ter muitas surpresas.
Amiga Adriano, muito obrigado pela, pela... Ah, faltou perguntar de Bolsonaro. Até onde você acha que vai Bolsonaro? Ele cresce, empanca ou cai de percentual, na sua opinião?
Olha, esse é o grande medo, né? Que algumas pessoas um pouco mais esclarecidas, um pouco mais, vamos dizer assim, entendidas da política, tem. Porque, na verdade, o Bolsonaro é uma bolha. É como o Donald Trump foi lá para os Estados Unidos, que já está tendo uma rejeição de 57% dos eleitores, que os próprios eleitores que votaram nele já estão arrependidos de terem votado, apesar de ele ter colocado aquela coisa do patriotismo, do Estados Unidos ser melhor do que todo mundo e tal. Então, vem Bolsonaro com esse discurso. Não vamos esquecer que o Bolsonaro é um político, ele é um deputado estadual. Aí vão dizer que ele não fez nada, ele é honesto e tal. Bom, vamos procurar saber direitinho, porque quando começar a campanha eleitoral é que as coisas vêm à tona, né? E a gente fica sabendo de coisas que a gente não sabe na pré-campanha ou antes da campanha. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Agora, se ele vira um fenômeno nacional em termos de popularidade, isso ninguém pode negar. Já visto que nós estamos acompanhando as redes sociais aí, o trabalho forte que ele tem nas redes sociais, que vai ser quem vai dar o mote desse ano na campanha aqui no Brasil nas eleições de 2018. As redes sociais e a internet. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Agora, seria uma, para mim pessoalmente, seria uma surpresa desagradável se o eleitor brasileiro colocasse o Bolsonaro como o melhor candidato apresentado para o país nessa conjuntura que nós temos esse ano.
Amigo Adriano, muito obrigado mais uma vez e sucesso aí no seu trabalho. Muito obrigado pela colaboração.
Obrigado, meu irmão. Um grande abraço. Prazer imenso em participar aí com você, Tapajão.
Muito obrigado, Adriano Roberto, que está também com o seu programa, né? E na internet também você pode fazer a busca aí. O Adriano, que até bem pouco tempo estava com o Magno, agora está em, digamos, em carreira solo com o seu debate. A Maria Aparecida, eleição sem Lula é fraude, não existe. Nil, bom dia. Tem pessoas que dizem que não votam caso Lula não seja candidato. Portanto, a única pessoa prejudicada será você mesmo, principalmente quando for se aposentar. Se ele, junto com a corja dele, disse que não viu e nem sabe de nada além de roubar, é cego. Os brasileiros precisam de pessoas que ao menos enxerguem. E olhe que votei nele no passado, está dizendo aqui a Alexandra. Alô, do telefone. Caiu o zap, diga lá.
Para prender Lula, é obrigado por todo bandido que tem na corrupção.
Obrigado. Ele deve ser preso sim, porque ele defendeu mesmo, foi o bolso dele, está dizendo a ouvinte. Alô, do telefone.
Oi, bom dia, Nil. Aqui é a Maria, aqui da Carapuça. Olha, aqui em casa não é 4 votos, mas se Lula não se candidatar, não vai ter voto para nenhum desses salários
da mãe. Ok, amiga, tá aí sua opinião, obrigado. A Lourdes Leandro dizendo que eleição sem Lula é fraude, a Maria Aparecida também. Marcelo, de Marcelo.
Bom dia, Nil. Aqui é Marcelo do Ferro Velho. Ei, rapaz, a era de Lula já passou, ele agora pode mudar de partido.
Ok, Marcelo. Wellington, do bairro da Ponte, trazendo sua opinião. Digo, Wellington.
Bom dia, Nil Júnior. Então, rapaz, não pode prender papai Lula, não, mas Lula é o melhor pai do mundo, tá ligado? Valeu, mano, é nóis.
É nóis. Obrigado, Wellington. Abraço. Zap, vamos lá. Olha, eu vou suspender as participações agora, tá? Não mande mais, a partir de 11h14, não mande mais, que eu tenho... Senão eu não vou conseguir ouvir todo mundo. Diga você.
Bom dia, Nil. Eu acho assim, que se fosse para prender, tinha que prender todos, e não um só. Aqui é Cida Cardoso.
Ok, Cida. Alexandra, Nil, me dê notícia de Jair das baterias, tá escondido? Ou virou a casaca, tá perguntando? Não, Alexandra, nem uma coisa nem outra, ele tá... é uma coincidência, mas ele está com atribuição agora que impede ele de participar, porque antes ele tinha uma pessoa que podia substituí-lo e está dizendo que não tem mais. E hoje a gente tentou trazê-lo de novo primeiro, até porque há de se convir, você vai tendo chamado desgaste de material. Toda vez que vai debater PT, a gente só está tendo condição de ouvir em mídia, porque o presidente não fala, o presidente do partido também, por questão de trabalho, e o Jair agora com essa questão que a gente respeita. Então, essa é a posição dele em relação a essa questão. Diga lá você.
Bom dia, Ney Júnior, aqui é a Rubro Negra Iraci Pereira. Quero lhe falar que Lula deve ser julgado, que de inocente ele não tem nada. O pior cego é aquele que não quer ver. Bom dia.
Genesse Maria de Sobreira, Nil, o pior disso é que Lula criou a lei da ficha limpa e caiu tudo em cima dele, está dizendo ela. Gustavo, hashtag Lula na cadeia já, está dizendo Gustavo aqui. Você no WhatsApp, diga.
Ô, Nil Júnior, aqui é Luiz Neto Miguel Arraes. Se Lula não for o candidato, a gente não vota ninguém, nem eu e nem meus filhos. Só é Lula candidato, eu voto mil vezes em Lula.
Aqui a mesma opinião da Cláudia Cristina. Se Lula não se candidatar, não vota em ninguém. Wellington, até eu já entrei na onda. Wellington está dizendo que é Bolsonaro, vai para Bolsonaro o voto dele. Deixa eu ver aqui quem faltou registrar, esse aqui eu já registrei também. Kaline de Bitiranga também registrei, enfim, foram registradas aí todas as participações. Importante é isso, o debate franco aberto que nós tivemos hoje. Esse dia é um dia importante porque é o dia em que outro processo contra Lula começa a ser debatido. Testemunhas começam a ser ouvidas hoje no terceiro processo em que o ex-presidente Lula é réu na Justiça Federal no Paraná. Elas devem fornecer informações para que a justiça decida se Lula recebeu ou não um sítio em Atibaia, São Paulo, como vantagem indevida por um esquema de corrupção envolvendo empreiteiras e a Petrobras. Na denúncia, a força-tarefa do Ministério Público na Lava Jato diz que o petista é o proprietário de fato do sítio. Os procuradores indicam desde pedalinhos com nomes de netos do ex-presidente a objetos pessoais e da ex-primeira-dama Marisa no imóvel. Em defesa, seus advogados dizem que não existe qualquer elemento mínimo que permita cogitar que Lula praticou qualquer dos crimes indicados. Os advogados também negam que o sítio seja do petista. Final do debate de hoje. O debate das 10.